Estamos no ar, Derbycast na área, mais uma vez, Palmeiras conseguiu, por incrível que pareça, seguir vivo ainda no Paulista, e muito bem na Libertadores, diga-se de passagem. Corinthians, meio complicado na Sul-Americana, eu diria, não sei, vou perguntar a opinião. Porém, manteve um tabu importante aí nesse fim de semana. Vamos bater um papo aí sobre Corinthians e São Paulo e os outros jogos que teve, que tô até meio perdido, tanto o jogo que tá tendo. Fala aí, Diegão, como é que você tá? Dá aquele salve pra rapaziada. Vamos ver se nosso colega torcedor do Peñarol aparece aqui hoje.
Se aparecer, vai ficar muito feliz, né? E já tínhamos adiantado, né, Marião? Que eu falei aqui no Derbycast que o Peñarol ganharia o jogo. O Peñarol ganhou o jogo. Boa noite, Marião. Boa noite aos amigos. É isso, né? Falar pelo lado do Corinthians. O Corinthians absolutamente lamentável na Copa Sul-Americana. Já deu adeus, porque praticamente impossível descontar a pontuação do Peñarol e o saldo de gols. O Peñarol já tinha feito 5-1 no primeiro jogo, ganhou do Corinthians de 2-0, aumentou ainda o saldo, o Corinthians não vai descontar 6 gols, e ainda vai ter que contar com o tropeço do Peñarol, enfim, não depende mais do Corinthians, acabou a Copa Sul-Americana, mas eu acho que a preocupação não tem que ser essa, a preocupação... A preocupação do Corinthians hoje tem que ser em montar um time com cara de time, algo com padrão tático, que era o que não vinha acontecendo. Agora, o jogo contra o São Paulo indicou alguns caminhos. Daqui a pouco a gente vai destrinchar melhor essa partida, mas o Mancini, ele deu sorte, hein, Mancini? Dá uma baita sorte, porque o time que se colocou em campo contra o São Paulo não foi convicção, nenhuma convicção, mas acabou dando certo, porque tentou espelhar o time do Crespo, que tinha 3 zagueiros, ele tentou colocar os 3 zagueiros para neutralizar o São Paulo, e talvez ele tenha encontrado uma formação melhor do que a que ele vinha encontrando, mas como eu disse já em outros programas, tenho muitas dúvidas, se o São Paulo não jogasse com 3 zagueiros, se o Mancini colocaria 3 zagueiros para jogar. Acho que não. Mas que bom que o Crespo joga com 3 zagueiros. O Corinthians jogou muito melhor assim do que vinha jogando antes. Esse é o destaque inicial. Mas podemos começar falando de Libertadores, hein, Mário? Fala do seu Palmeiras, fala da vitória. O Palmeiras, na primeira rodada, quase se complica. Acha um gol no finalzinho no Peru. Depois mete uma sonora goleada no Independiente del Valle. O Verdão tá bem demais na Libertadores, Marião.
Nos últimos anos aí, o Palmeiras vem tendo boas, digamos assim, boas apresentações, principalmente nas fases de grupos da Libertadores. Tem fechado aí como líder do grupo, líder geral, e muitas vezes. E esse ano, apesar do primeiro jogo ter assustado, porque é um time muito fraco, e o Palmeiras se complicou lá, quase que não precisou de um golzinho no último minuto, ali no finzinho, no último lance do jogo. Mas contra o Independiente del Valle, que é um time bom, e acho que também pelo estilo de jogo do Independiente del Valle, o Palmeiras jogou muito bem, encaixou o jogo e fez 5-0. Foi 5 e podia ser mais. Podia ser muito mais. Então, o Palmeiras encaminha muito bem aí. Podemos dizer que já meio que encaminha a classificação, porque se posiciona bem no grupo, tem um saldo de gols muito bom, né? E classificam 2. E os times, tipo, acho que tem uma chance muito boa. Foi bom o jogo, achei que o jogo contra o Independiente foi bom. É engraçado, porque os dois, vamos dizer assim, os dois melhores adversários desse ano foram o Flamengo e o Independiente, no meu ver. E foram os dois jogos que o Palmeiras jogou melhor, se encaixou melhor. Então, acho que foi muito bom, por exemplo, a gente viu o Vitor Luiz jogar, porque o Vinha tinha sido expulso, né? Então, a gente viu o Vitor Luiz jogar, jogou muito bem. Então, achei que foi um jogo bom. Gostei bastante, gostei da participação de todos os atletas, todos os jogadores. E acho que, tipo, é sempre bom, né? E aí você também dá aquela coisa assim, e aí, quem estava criticando o Abel? O cara jogou com os três zagueiros, que muita gente criticou. O cara poupou no Paulista e fez aí uma apresentação muito boa na Libertadores. E aí, tá certo ele? Tá errado? O tempo dirá, né? Mas eu acho assim, aquele desespero, a pessoa que tinha um desespero de... Já tinha gente pedindo para mandar o Abel embora. Os caras tão loucos, né? Então, acho que... Vamos ver, né, Diego? Vamos ver. Mas aí, essa Libertadores promete novamente aí. Acredito que o Palmeiras vai ter uma boa campanha. E depois, quando chegar nos mata-matas, aí é... Todo mundo aí tem chance, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem chance. E amanhã já tem outro jogo da Libertadores, não para de jogar, impressionante o volume de jogos, quantidade de jogos. Amanhã o Palmeiras, acho que se eu não me engano, é lá na Argentina o jogo, você pode... Acho que é na Argentina, né? Contra o Defensa e Justiça.
Eu não tenho a informação, mas parece que sim. Estou meio por fora das coisas do Palmeiras.
Amanhã, às 9h30 da noite, contra o Defensa e Justiça lá. Jogo que o Palmeiras, na decisão da Recopa, ganhou lá, né? Perdeu em casa, mas ganhou lá. E em casa não é. E o Defensa e Justiça parece que tem 15 dias faltos por conta do Covid. Então, não sei exatamente, parece que até o momento está tudo confirmado e o Palmeiras tem uma, vamos dizer, uma chance de fazer três jogos com três vitórias, sendo que dois desses jogos foram fora de casa. Então, tipo, praticamente aí você já jogou com os três adversários do grupo, né? Então, você vai ficar numa posição muito boa para se classificar na sequência da Libertadores. Essa é minha visão aí. E, tipo assim, placares elásticos como 5-0, tipo, se não me iludo também, né? Porque daí todo mundo acha que vai ser todo o jogo 5-0. Mas também, tipo, é bom ver um time que não fez 1-0 e parou. Incentiva, tipo, teve chances de fazer muito mais, então eu acho que é isso aí. Palmeiras tá bem na Libertadores, e para quem dizia, e inclusive eu falava, né, que já tava praticamente desclassificado do Paulista, com a rodada do final de semana, acabou que tem mais chance, tá com mais chance agora do que até semana passada. E vamos ver, né, mas eu acho que se classificar no Paulista só vai atrapalhar na Libertadores. Essa é a minha visão na questão de classificação.
É isso aí. Muda muito pouco, né, Marião? Se o Palmeiras passar ou for para disputar o título do Campeonato Paulista, na boa, para o Palmeiras muda muito pouco a vida do Palmeiras se classificando, ganhando o título do Paulista ou não. Preocupações do Palmeiras têm que ser outras, isso está muito claro. Eu acho que para grande parte da torcida do Palmeiras, acho que entende muito bem isso, mas existe sempre aquela parcela que está meio indignada, né? O Abel Ferreira está poupando muito o time está abdicando de jogar o Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, ele não serve nada mais do que uma pré-temporada, um laboratório. Eu espero que esses times que estão fazendo isso, que é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, um pouco, lá no Campeonato Carioca, sejam para ensinar os clubes, a partir de agora, que o Campeonato Estadual não passa de uma pré-temporada. Já chegou a hora de não dar a importância que estão dando para o Campeonato Paulista. É claro que o clássico sempre vai pesar para o torcedor, mas eu acho que o Abel Ferreira está fazendo muito bem. Eu acho que a grande parte da torcida do Palmeiras apoia o que ele tem feito. Claro, Se o time não tivesse bem no campeonato da Libertadores, a cobrança era outra, né, Mário?
Ah, agora, sim.
O time tem respondido, e num grupo muito difícil. Então, o que parece claro é que Independiente Del Valle e Defensa e Justiça vão decidir a outra vaga. Uma vaga já é do Palmeiras.
É, tudo indica para isso, pelo desempenho agora inicial. E uma coisa que eu queria falar, até você falou aí, tocou no assunto da torcida e tal, né? Tem muita gente que reclama, tem gente que fala que é vergonha. Cara, eu acho que o Palmeiras, camisa do Palmeiras, você tem que entrar para ganhar, concordo. Mas eu entendi a estratégia desse ano, até porque, do jeito que foi. O Palmeiras teve duas decisões de finais do ano passado nesse ano, contra times bons. Teve uma viagem para onde foi? Catar? Catar, né?
Catar.
Teve uma viagem para o Catar, que é uma viagem cansativa, com um intervalo muito curto. Já estava jogando o Paulista. Então, assim, eu entendo. Eu acho que... O que eu entendo também a falta de desempenho. Aquilo lá que a gente já falou, aqui é muito diferente você pegar um moleque que tem desempenho na base, botar ele para jogar no profissional. Eu acho que muita gente tinha a visão de que, como a maioria dos times são pequenos no Paulista, contra esses times a base vai passar em cima. Não é assim, é diferente, cara. É diferente. Mesmo o time do Mirassol profissional, um ritmo de jogo é totalmente diferente do melhor time da base. Não tem como comparar. E tem muita gente que não entende isso, entendeu? Aí achou que a molecada ia entrar, ia deitar, ia ganhar. E não, é assim,
e acha
não.
Também, né, Marião? E acha também que tá cheio de Patrick de Paulo e Gabriel Menino.
Tem isso lá também. Né? Acha que você vai subir 10, vai ser os 10 Patrick de Paulo. Tem uns caras que... O cara se destaca na base, mas chegando no profissional é diferente. Então temos que entender, temos que esperar. Eu acho que tem que ter paciência. Palmeiras teve... outra coisa que o pessoal não entende... Nos últimos 2, 3 anos, o Palmeiras tinha um elenco muito inchado. Tinha 3 times, 4. E depois do que saiu o Alexandre Matos, o Palmeiras fez uma boa limpa no seu elenco. Então, por exemplo, esses jogadores que inflavam o elenco do Palmeiras são jogadores que jogariam tranquilamente nesses times menores do Campeonato Paulista. Então, se você estivesse usando eles, faria frente. Mas eu acho que está tranquilo, cara. Eu acho que podia ter. Tiveram vacilos, por exemplo, contra o Inter de Limeira, se eu não me engano. O Palmeiras perdeu o pênalti, tomou um gol no final. Tipo, alguns vacilos que poderiam, mas é aquela coisa também. O jogador, por exemplo, Gabriel Menino, escuto muita gente falando: ah, não está rendendo. O cara foi para a seleção. Pô, cara, o cara ganhou tudo, foi titular absoluto ano passado, na temporada passada. Aí teve uma caída, teve lesão. Aí vai jogar um campeonato que internamente já estava decidido que esse campeonato ia ser para analisar os atletas da base, a molecada, para ver quem que podia usar, quem que podia... Porque não ia contratar. Eu acho um erro, tipo, porque o Abel pediu alguns jogadores. Então, esses jogadores, pelo menos, deviam ter tentado contratar. Mas não fez. Aí é decisão interna do clube, financeira, sei lá. Então, assim, eu acho que, pô, teve a coisa ruim lá, que muita gente achou ruim. O Palmeiras, os 2 títulos que o Palmeiras perdeu, tanto para o Flamengo quanto para o Defensa e Justiça, pelo modo que perdeu, estava com os jogos na mão, os 2 jogos tiveram chances de ganhar, mas, meu, eram títulos que não iam mudar nada, entendeu? Eu acho que tem que esperar, focar e vamos ver o que vai dar aí, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, cara. Eu estou focado nisso aí. Se o Palmeiras não passar no Paulista, eu não ligo, não. Mas, aí, aqui uma crítica a alguns torcedores do Palmeiras, pelo fato de muita gente, cara, adora meter o pau na imprensa. Com razão, porque a imprensa gosta de encher o saco do Palmeiras. Mas, se você... Por que que você dá bola? Você mete o pau na imprensa, aí o cara começa com o papinho de... Ah, é uma vergonha o Palmeiras cair no Paulista, é uma vergonha. Você compra a ideia do cara? Deixa o cara falando sozinho. Eu acho, sim. Para mim, devido às circunstâncias... Se fosse um ano normal, que teve os atletas tiveram férias... Aí começou o Paulista, mesmo sendo pré-temporada, aí eu entendo que os quatro clubes grandes têm que passar para a próxima fase e tal. Mas esse ano não teve nem pré, não teve nada, uma zona. Então eu penso assim, entendeu? Tipo, por exemplo, o Corinthians teve um ano ruim ano passado. Se não passar da primeira fase do Paulista, é complica mais, né? A pressão é muito maior, né? Mas aí o Palmeiras acho que está tranquilo, talvez até passe, a gente não sabe. Mas eu acho que vai atrapalhar mais do que ajudar. Mas aí pelo menos vai poder falar. Não, pelo menos o mínimo a gente fez, passou de fase. Disso aí, acho que é isso aí, Diego. Dessa parte aí, é isso aí. Foco é na Libertadores. Eu focaria na Libertadores e na Copa do Brasil. Brasileirão é um campeonato muito longo. Para um time que já vem desgastado, vai ser muito difícil. A não ser que tenha contratações... Né, pontuais e boas.
Você já está abdicando do Campeonato Brasileiro?
Não estou abdicando. Eu acho que o brasileiro é um campeonato muito longo, né? Então você tem que ter um planejamento diferente das Copas, eu acho. Você tem que saber quais pontos você vai ter. E tem times que vão focar mais no Brasileiro.
Mas pelo que a gente viu do ano passado, o Abel não priorizou. Ele jogou firme o Campeonato Brasileiro.
Sim, jogou firme, mas o que eu estou falando é que esse ano o time já está mais desgastado. A gente tá no, antes não chegou no meio do ano.
Você acha que ele vai fazer um rodízio para o Campeonato Brasileiro?
Eu acho que não. Eu acho que ele está poupando agora no Paulista. No Paulista, ele, claramente, ele está usando a molecada. E eu acho que ele está observando, cara. Tiveram jogos que você teve garotada que você falava, nossa... Esse moleque dá para aproveitar. E tem uns que você fala. Agora é o momento de você falar, pô, esse cara não dá para jogar no Palmeiras. Se o cara não consegue desempenhar contra os times pequenos do Campeonato Paulista, com todo respeito, tem time que é quarta divisão do brasileiro, certo?
Sim, sim.
Então, aí você vai falar que o cara dá para jogar na Série A do Brasileirão? Não dá. E eu acho que esse é o momento de ver mesmo. Porque aí depois chega no Brasileirão, fica assim... Sabe aquela historinha? O moleque se destacou na base, nunca jogou no profissional. Nunca jogou. Mas é a solução do time? Eu não sei porque não põe esse cara. Tem que pôr esse cara. E lá no Brasileirão, se matando, não, tem que pôr esse cara pra salvar o time. Aí você põe um moleque que não faz nada. Então... Eu acho que agora é o momento certo de testar, de treinar. E outra coisa aí que eu vejo muita gente pondo na mesma balança, que nem eu já ouvi. Quando o Jorge Jesus foi no Flamengo, ele não poupou ninguém. Mas temos que ver que aquele ano foi um ano normal, né? E 8 contratações chegaram no meio do campeonato. Ou seja, os caras chegaram com gás. Segundo, o Campeonato Carioca é um nível mais fraco que o Campeonato Paulista, mesmo dos times pequenos. Os times pequenos do Rio não existe. Os grandes do Rio já tá difícil. Os pequenos, então... Então é isso aí. Do Parmeira, inicialmente...
Você tem informação de contratação? E o que deu no Castelhanos lá, o jogador do New York City? Vem, não vem? O que você pode falar?
Então, eu não tenho informação, assim... Vamos dizer assim, informação privilegiada nenhuma. A última informação foi que... cara, eu não entendo esses caras, sabe? Tipo, e outra coisa também, eu não sei. Pô, o cara joga no New York City. Realmente, ele não está jogando no futebol de alto nível, né? A Liga Norte-Americana, eu assisto aqui, é brincadeira. Às vezes... Às vezes você dá risada, cara. Os 11 caras correm atrás da bola, assim, no canto do campo, mas tá bom. Mas estão melhorando, mas assim... Mas os caras pagam em dólar, pagam em dia, o cara mora nos Estados Unidos. Tudo isso você tem que pôr em na balança, né? Não sei qual que é o plano de carreira do cara. Normalmente o fim da carreira é nos Estados Unidos, né? Não o começo. Então, eu vou falar para você. Hoje, de contratação no Palmeiras, o que está mais próximo de acontecer é o Dudu voltar pelo time lá que ele está jogando na Arábia, não pagar o que...
E aí, que pé que está isso aí? Está mais para ele ficar lá ou está mais para ele voltar?
Então, parece que o Palmeiras deu o ultimato nos caras, né? Ou paga ou não paga. Eu acho que ele vai voltar. Eu acho. No meio do ano. Mas ninguém está criando essa expectativa. E por outro lado, aí é um lado que muita gente não sabe, tem uma parte da diretoria do Palmeiras que, lógico, futebolisticamente queria que ele voltasse. Porque o cara realmente vai aumentar a qualidade do time. Mas... financeiramente tem gente que fala que tem duas vertentes, duas visões contra, vamos dizer assim, o Dudu voltar. Uma é financeiramente e a segunda é questão de grupo do cara, porque esse grupo, ele foi campeão de tudo sem ele, mas ele era o cara, o personagem mais importante antes dele sair, certo? Então, tipo, ninguém sabe como é que o cara vai chegar. O cara vai chegar grandão, querendo ser o dono do time, o cara vai chegar na miúda. Então, existe essa preocupação. Não sei, isso aí eu não sei. Tentei descobrir, mas eu não sei se o Abel, o que o Abel Ferreira falou, tipo, eu quero o cara voltar ou não. Mas se ele voltar, seria em junho, se eu não me engano. Junho. E também o que aconteceu foi o seguinte: Palmeiras passou o prazo de inscrição para Libertadores, certo? Para a primeira fase. Então, eles estão meio que dá aquela segurada por causa da questão financeira e vamos tentar pegar os caras para a fase mata-mata. Agora, uma coisa que é um problema do Palmeiras, cara, que aí muita gente não vê desse jeito, mas eu vejo, é o fato de o Palmeiras com o Alexandre Matos e o Gagliotti e a Leila foi muito gastão, cara. Você olha os contratos do Palmeiras, olha os contratos de Lucas Lima, olha os contratos... O cara que vai vir agora, ele quer o mesmo nível de contrato. Tá ligado? Aí o cara fica meio assim... Ou fica, tipo, teve um cara, sei lá, Ademir, sei lá, moleque, cara do América Mineiro. Começou com um monte de exigência que não faz sentido. Mas, então, eu não estou muito esperançoso para contratações grandes, não. Mais fácil voltar. Tem ele, o Dudu, outros dois seria o Borja e o Daverson, que estão emprestados, né? Então, eles têm contrato com o Palmeiras... E o contrato de empréstimo acaba no meio do ano. O Palmeiras está tentando estender. Mas esses caras, eles têm salário alto por causa da negociação do Palmeiras. Então, os times que têm eles como empréstimo também ficam meio que apertados, né? Para pagar. Agora, eu acho uma coisa. Se você vai ter o Papagaio como segunda opção de atacante, pô, o Borja é melhor. Aí é meu ver. Eu não sei, tipo, o que eu acho estranho é que me parece, tá? Eu não sei se o clima tá ruim, não ouvi nada disso, mas o que me parece é que a diretoria não chega no cara, no Abel, e fala assim: Abel, esses caras aqui, ó, eles já são do Palmeiras, você acha que dá pra usar? Dá pra aproveitar? Tipo, o Daverson é muito porra louca, mas o Borja, não sei se não dá pra aproveitar, cara. É um perfil diferente, né? Mas aquele cara, assim, que é o cara que o Abel queria e pediu, eu acho que esse cara não vai vir. Eu acho.
Mas ele tá querendo, tipo, um centroavante para fazer sombra ao Luiz Adriano.
Isso, ele queria um cara... Na verdade, eu acho, na minha visão, ele quer um cara para botar o Luiz Adriano no banco. Não é nem só para fazer sombra.
Tá. Porque porque o Borja e o Deverson, eles poderiam ser essa sombra pro Luiz Adriano, eu acho.
É, também acho, exatamente, para ser uma sombra ali. Eu acho que para incomodar mesmo, pô, porque, tipo, assim, o Borja não é nenhum craque, não faz nenhum. Mas o cara também, tipo assim, muitos gols que esses atacantes, os substitutos do Luiz Adriano, perderam ou não souberam o que fazer na jogada, o Borja já fez gol assim no Palmeiras. O próprio Deverson também. O Deverson. É que o Deverson é meio, sei lá, não sei, teria que ver como é que ele ia se relacionar com o Abel, né, cara? Tipo, todas essas coisas aí. Por isso que eu acho estranho, sabe? Tipo, fala-se muito de contratação, mas nunca vi o Abel, tipo, nunca perguntado, nunca vi ele se referindo a esses caras que poderiam voltar. Tipo, os caras, se os caras voltarem, vão jogar lá e falar: tá aqui esse cara aí do Palmeiras, se vira?
É. Tá faltando essa pergunta nas coletivas, hein, Marião?
É, também tá faltando essa pergunta nas coletivas. Porque o Palmeiras tem ninguém... tais jogadores.
É, porque se ninguém pergunta, ele não vai sair falando de graça.
Não, na coletiva não. Tô falando assim, das pessoas que eu pergunto, que hoje em dia também tá tudo mais difícil. Tá tudo mais difícil e tal, então eu não sei. Aí, ó, comentário. Borja disse que viria para jogar Libertadores, só. É só.
E só.
E só. O Abel pegou mal com ele. Que ele queria vir só jogar Libertadores e não jogar mais nada?
É, parece que essa é a mensagem.
Aí, muito obrigado aí, Luciano, pelo comentário. Aí o cara tá de sacanagem também, né, Diego? O cara quer chegar já
acabou, ser. Acabamos de falar das exigências do Ademir, do América Mineiro. Aí vem o Borja vindo, ah não, eu só vou para jogar Libertadores. Que isso, rapaz? Você tem contrato com o clube, não é você que escolhe o que você vai jogar.
Aí complica,
então,
né? Aí
claro que não vem, hein, Marião?
É, não, se for nesse nível, não, melhor não vir mesmo. Aí então, o que acontece é isso, Diego. Eu não acredito, o Borja fazer uma exigência dessa. Dá até risada, velho. Mas assim, é um cara que eu acho que seria muito, muito bom pro. Que funcionaria, eu acho, com o Abel, cara, é o próprio Deverson, cara. Porque se o Rony funciona, eu acho que o Deverson funciona, cara.
Cara, eu acho que os dois fariam gols, porque o time do Palmeiras é um time que cria muitas oportunidades. Eu acho que funcionaria assim. Todo treinador gosta de ter um centroavante que sabe fazer gol. O Borja sabe, o Deverson também sabe. E ele não tem essa característica, né? O Luiz Adriano, ele não é aquele centroavante, referência para fazer pivô, alto, cabeceador. O Deverson já é mais um pouco. O Borja também é um outro tipo de centroavante. Eu acho que até para aumentar o repertório, né? Porque, você sabe, o Luiz Adriano é o cara que vai sair da área. Vai jogar com o Rafael Veiga ali, vai abrir espaço para o Rony.
Eu acho que como opção, pelo que está usando hoje, eu acho, para falar a verdade, eu acho que estão segurando tudo isso aí por questão de financeiro. Agora eles soltaram lá o balanço, já deu confusão lá, porque parece que não apresentaram para o conselho antes de soltar o balanço. E balanço de clube, você sabe como é, né? Aquela zona. Então talvez agora comece a se mexer mais nessa questão aí de contratação, salário, essas coisas. Mas eu acho assim, cara. Eu acho que precisa de um cara na frente melhor. Melhor não, não é nem questão de ser melhor. É o que você falou, precisa de mais um que tenha capacidade de brigar ali, de fazer e de fazer um jogo, proporcionar um jogo diferente do que é feito com o Luiz
isso,
Adriano.
Porque ele precisa ter no banco de reserva alguém que ele olhe para o banco e fala: cara, eu preciso mudar o jogo.
Exato.
a forma do jogo do time atacar. E se eu não tenho opção, aí fica muito difícil.
Porque hoje o Palmeiras tem muito cara que joga pelos lados, você tem o Wesley, o Rony mesmo, né? E o Verón, que nunca vi se machucar tanto também. E o William, Mas nenhum com a característica ali de jogar lá dentro, de jogar diferente, de
É porque
fazer um.
às vezes um jogo, principalmente Libertadores, um jogo pode pedir mais bola aérea, mais bola dentro da área, e essa não é a do Luiz Adriano. Luiz Adriano raramente faz gol de cabeça, já fez, obviamente, mas
Sim.
não é muito a dele.
Não, e
Agora
ele sofre quando o time tem essa limitação assim, ele sofre, cara.
E tem jogo que pede outra coisa. Então, um elenco com a qualidade do Palmeiras e a capacidade financeira que o Palmeiras tem, precisa dar isso ao treinador, né? Dois atacantes, pelo menos com características diferentes.
Eu
Um
acho que o.
funciona, você
É,
tem
também
outro.
acho. Isso eu acho. E o Palmeiras, eu acho que tinha que ter um cara. Que agora o Veiga tá jogando bem, tá mostrando futebol, tipo assim, constante de qualidade. Então eu acho que o Palmeiras precisava de mais um cara ali que pudesse ajudar o Veiga nessa, ou substituir o Veiga com mais ou menos as mesmas características, o mesmo ritmo de jogo. Porque quando o Veiga sai, cara, normalmente se entra Zé Rafael. Mata o meio-campo do Palmeiras. Acaba o meio-campo do Palmeiras.
O problema é que é difícil, né, Marião? A gente não
Então,
tem esse jogador no
essa
Brasil.
posição é muito difícil.
Essa é
Essa posição é
difícil.
muito difícil.
O Palmeiras até teria, né, com Gustavo Scarpa e Lucas Lima, se eles realmente jogassem.
Então,
Mas
o
não jogam.
Scarpa, cara, cada vez que ele joga, até no último jogo, foi engraçado. Porque ele tava jogando bem, aí ele foi substituído porque eu acredito que o Abel quer ele para ser opção no jogo de amanhã. Mas assim, aí ele vira e fala: é que eu tô jogando e não tô jogando na minha posição. Pô, mas quando você joga na sua posição, você não rende nada. Quando você joga em outras posições, você rende um pouquinho. Então você vai jogar nas outras posições, cara.
E não é a primeira vez que ele fala isso, hein? Parece incomodado. É, acompanhei uma
Então.
entrevista dele e ele falou exatamente isso. Ah, eu raramente tive oportunidade na minha posição. Aí o cara que estava fazendo a entrevista falou: então tá, qual é a sua posição? Aí ele falou que ele gosta de jogar na meia direita, do meio de campo para a direita, para ele trazer por dentro com a perna esquerda. E ele falou que ele nunca foi utilizado nessa função. O problema, eu dou um recado para o Gustavo Scarpa, o problema é que essa função não existe mais no futebol. Isso era um 4-4-2,
Isso
né?
que eu ia falar,
Quando
isso.
tinham dois meias. Não tem mais. Ou você joga pelo lado e é velocista,
Ou
como é
pelo
Rony
meio.
e Wesley, ou você é o meia central, como é o Rafael Veiga. Essa posição que o Gustavo Scarpa está querendo, ela não existe mais. Alguém tem que falar para ele que isso é de 1990. Acabou, Gustavo Scarpa. Não tem mais. Não
Então,
existe mais.
é isso que eu ia falar. Talvez na meia direita ele não tenha jogado, realmente, porque não tem mais essa posição em campo.
Não, não tem.
Mas de meia ele já foi escalado algumas vezes e não rendeu. Aí ele já foi escalado no ataque pela direita. Não foi muito bem. Aí ele já foi escalado no ataque pela esquerda. Já foi melhor. E aí ele foi escalado como lateral esquerdo e foi melhor. Ou seja, ele tem que saber, ou ele quer jogar nessa posição, que não existe mais. Então já temos que explicar para o rapaz. Segundo, ele tem que ver onde ele rende mais. Ele querer jogar lá não adianta. Ele tem que render mais no. Eu acho assim, ele está sendo, por um lado, não sei se por influência do Abel ou não, ele está melhorando alguns fundamentos, assim, por exemplo, as faltas dele. Não que ele não batesse bem, já batia bem, mas não vinha fazendo. Hoje em dia, quando ele está em campo e tem falta, são oportunidades boas para o Palmeiras. Ele fez o gol no último jogo. Então, assim, eu acho que ele está melhorando e sabendo aproveitar mais. Mas eu acho que ele tem que primeiro parar de ficar. É que eu não estou jogando na minha posição, mas eu estou conseguindo fazer o certo, porque hoje em dia, cara, o Gabriel Menino, vamos lá. Quantas posições ele já jogou?
Muitas.
Em algumas ele vai bem, em outras ele vai pior. Mas nunca virou e falou: eu não estou jogando na minha posição. Nunca virou. Então eu acho assim, velho.
É que assim, quando o cara é criticado, ele começa a querer procurar
Sim,
justificativa. O Gabriel
mas isso.
Menino, por enquanto, só foi elogiado. Daqui a pouco ele
É.
começa a ser criticado, aí ele fala, aí ele vai falar também: olha, minha posição não é lateral, minha posição é volante. Então os caras são malandro, né?
Não, sim, concordo. Vamos falar também. Mas o que eu achei engraçado do Scarpa é que ele foi, nessa pergunta específica que eu estou falando, ele foi elogiado pelo que ele estava fazendo no jogo. Aí ele vira e fala: É, mas é que eu não tô jogando na minha posição. Não sei se você não entendeu. Sei lá, mano. Eu achei estranhíssimo. Eu falei, cara, você acabou de ser elogiado pelo que você tá fazendo. Você vai vir. Tipo, aí ele não voltou pro segundo tempo. Aí, muita, eu acredito, e também comentaristas da TV falaram, ah, acho que ele vai ser usado no jogo da Libertadores, o Abel quer ele inteiro. Não, talvez não comece o jogo, mas o Abel quer ele inteiro para ser uma opção. Mas aí você também pode falar, pô, o cara sai reclamando que não tá jogando na posição dele, o técnico sacou o cara. Tipo, você abre a brecha para esse discurso, vamos dizer assim. Mas, cara, eu acho assim, se os caras não estrelarem muito do Palmeiras, porque também tem esse lado, né? Como garo tudo, tem aquela estrelada, né? Tem os caras que já tem aquela displicência. Se os caras botarem a cabeça em, no lugar e focarem em pegar um ritmo, em entrosamento, o Palmeiras tem um ano muito promissor. Agora tem que ver também como é que vai lidar com a pressão, né? Porque eles colocaram a barra de exigência lá em cima ano passado, né? Ganharam tudo, praticamente.
Tem isso.
Então tem que ver como é que vai lidar, vão lidar com a pressão do campeonato aí, de todos os campeonatos. Porque o Palmeiras, teoricamente, está defendendo 3 títulos, vamos dizer assim. É, Paulista, Libertadores e a Copa do Brasil. Então, eu acho que... Mas acho que é promissor, Diego. Vamos falar, acho que é promissor. Mas é isso aí. Acho que do Palmeiras é isso aí, Diego. Contratações, por enquanto, só especulação. Ou o Palmeiras está sendo muito sigiloso, ou não está acontecendo muita coisa. E de Palmeiras agora, amanhã, joga contra o Defensa e Justiça, às 9h30, horário do Brasília. Mas eu quero, você perguntou, falou, quero saber aí nessa última live aqui semana passada, tivemos a presença de um, não lembro o nome, Gabotol, alguma coisa assim, torcedor do Peñarol, estava aqui zapeando, inspecionando para saber informações, caçando informações sobre o Corinthians, mas o jogo, Corinthians... 2-0 para os caras, Diego?
Pois é, Marião. É, jogo horroroso, mais uma vez, do Corinthians, né? A gente vinha falando aqui que o time B, o time reserva do Corinthians, estava entregando um rendimento melhor do que o time A. O time A, recheado de medalhões, caras experientes, mas que já estão numa idade avançada e não estão conseguindo mais entregar dentro do campo. Isso ficou muito claro. Aí o Mancini resolveu ignorar o que o campo estava dizendo. O que o campo estava dizendo que era hora de usar os meninos, alguns garotos que estavam pedindo passagem, e pensar numa alternativa tática. Aquele 4-2-3-1 já estava se esgotando há muito tempo. Eu dizia aqui que não dava para colocar Luan e Jô juntos no mesmo time. O time fica muito lento. E assim, o Mancini resolveu ignorar tudo isso. Então ele colocou o time que ele acha que é o titular, com o Gil, Fábio Santos, que estão jogando mais com o nome do que qualquer outra coisa, o Luan jogando junto com o Jô. O Jô, mais uma vez, titular, não funciona. O time fica muito lento, não tem mobilidade nenhuma. E, se não bastasse, não consegue agredir o adversário, como não conseguiu fazer contra o Peñarol, e muito vulnerável atrás, né? O Corinthians tomou gol do Peñarol com 12 minutos de jogo. Então, a primeira chegada do Peñarol, o Peñarol fez gol. Então, um time muito vulnerável lá atrás, o Corinthians numa apresentação horrorosa, tinha dado alguns sinais com o time B, quando o Raul e o João Vitor, os dois zagueiros promissores da base, entregando muito mais, e ele não colocou os garotos para jogar. E apostando ainda num sistema que está esgotado, que não consegue evoluir, você olha para o time jogando, você não vê evolução. Então, eu dizia aqui para o amigo, o torcedor do Peñarol, que o Peñarol ia ganhar o jogo. E dito e feito, o Peñarol ganhou o jogo, porque o Corinthians não dava nenhum sinal de evolução. É assim, Copa Sul-Americana está absolutamente descartado. O Corinthians está eliminado. Sei que o torcedor do Corinthians não gosta de ouvir isso. Ah, torcedor do Corinthians acredita até o fim.
Mas peraí, vamos lá. Qual que é a regra de classificação? Só classifica um, dois?
Só, como é que é? Só o campeão do grupo avança, apenas.
Ah, então já era mesmo, pô.
Acabou. A não
o Peñarol tem duas vitórias, seis gols de saldo, isso?
É, e o Corinthians tem um empate e uma derrota. Não fez nenhum gol na Copa Sul-Americana em dois jogos, tomou dois. Um empate 0-0, uma derrota de 2-0.
São quantos times no grupo? Três? São quatro.
Quatro times no grupo, só avança o líder, que deve ser o Peñarol. É, o Corinthians só conseguiria avançar se fizesse goleada na próxima quinta-feira, que pega o time mais fraco do grupo. É, atualmente é o terceiro colocado, né? Terceiro colocado. Tem só um empate. É, e tinha que tirar um saldo de gols do Peñarol absurdo. Então o Peñarol teria que tropeçar e o Corinthians ainda ganhar do Peñarol lá no Uruguai.
É isso que eu ia falar. O segundo jogo, esse jogo que perdeu foi...
Em casa.
Aí no Brasil, ok.
É, aqui no Brasil. Então, assim, não tem mais a menor possibilidade do Corinthians avançar na Copa Sul-Americana. Mas, é, o que o torcedor precisa entender é que o Corinthians não tem um time. Muito mais do que querer avançar em Copa Sul-Americana, o importante é encontrar um time minimamente competitivo para não passar vergonha no Campeonato Brasileiro. Essa é a principal, é a prioridade da equipe na temporada, é o Campeonato Brasileiro, porque os últimos jogos estavam assustando qualquer torcedor do Corinthians, do time ser rebaixado, é uma ameaça real, real. Aí o que acontece? Corinthians eliminado, aí tem um clássico contra o São Paulo, ontem à noite.
Que gosta de animar o Corinthians também, né?
É, é verdade, mas assim... O São Paulo já derrubou 15 técnicos na história. É o time que mais derrubou o técnico do Corinthians.
Opa.
E depois do tombo para o Peñarol dentro de casa, o trabalho do Wagner Mancini estava em risco. Se ele perde do São Paulo, é, não sei, mas a pressão ficaria insustentável, ao meu ver. Aí o que aconteceu? Ele foi jogar contra o São Paulo, tinha um tabu a ser mantido, então acho que se o São Paulo quebra esse tabu também, a coisa para o Mancini fica muito ruim. É, o São Paulo nunca conseguiu vencer o Corinthians na Neoquímica Arena desde a inauguração na Copa de 2014. Então já temos 6 anos, é, e o São Paulo em 14 jogos, agora com o empate de ontem, são 10 vitórias do Corinthians e 4 empates. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo em casa. É, e ontem poderia ter perdido. Então, o Mancini percebeu isso e percebeu que o cargo dele estava em risco. O que, que ele fez? O São Paulo joga no esquema de 3-5-2. O Mancini escalou o mesmo esquema, 3-5-2. Mas ele escalou esses 3 zagueiros ontem. Não é porque ele acredita no sistema e não é porque ele viu que o 4-2-3-1 dele, tradicional, time do Mancini, é, não estava dando mais evolução, não tinha mais resultado. Bom, e vamos tentar outro esquema. Não, não foi nada disso. Ele só fez isso para espelhar o time do São Paulo. O que eu quero dizer com isso? O São Paulo joga com 5 jogadores no meio de campo. Se o Corinthians vai no 4-2-3-1 com o Luan, quando o Corinthians perde a bola, a gente teria só o Gabriel e o Ramiro para marcar 5 jogadores do São Paulo. O Corinthians perderia completamente o meio de campo. Por isso, o Mancini fez o mesmo esquema, 3-5-2. Ele povoou o meio de campo, congestionou o setor do São Paulo e deu certo. E deu muito certo. É, foi arriscado, porque o Corinthians não tinha jogado até então com o Mancini com 3 zagueiros. Foi o primeiro jogo nesse sistema, logo num clássico. Então, claro que foi arriscado, mas acabou dando certo.
Eu vi muita gente reclamando no primeiro tempo que não estava essa beleza toda aí.
Não, o que aconteceu foi o seguinte. No primeiro tempo, o Corinthians sofreu muito com uma marcação muito agressiva do São Paulo. Então, assim, o São Paulo marcava muito alto e tinha uma marcação agressiva. Não dava espaço, cutucava por baixo, não dava tempo dos jogadores do Corinthians pensar. Então, com a escolha dos dois volantes, de Ramiro e Gabriel... Certo. Obviamente que o Corinthians não vai ter a posse de bola. Eles não têm qualidade para manter a posse. Então o São Paulo incomodou muito o Corinthians. Só que o São Paulo não teve a posse de bola que ele está tendo nos últimos jogos. O São Paulo não criou absolutamente nada contra o gol do Cássio. Ele encontrou 2 gols de bola parada. E também essa marcação agressiva, nenhum time consegue fazer 90 minutos. Então, no segundo tempo, a coisa mudou um pouco. O time do São Paulo cansou de fazer esse tipo de marcação. O Corinthians cresceu na partida. Os três zagueiros liberou o Fagner. É, o Fagner é um ótimo lateral, marca muito bem. Mas a principal qualidade do Fagner é o apoio, né? É um jogador que tem um bom passe, tem um bom cruzamento. Ontem, então, ele não teve responsabilidade de defender, porque tinham três zagueiros. A mesma coisa com o Lucas Piton no lateral esquerdo, o moleque da base lateral esquerdo do Corinthians, tem muita dificuldade na marcação. Mas com três zagueiros, ele também não tinha responsabilidade defensiva tão grande como ele vinha tendo naquela linha de quatro. Então foi muito boa a resposta que foi dada ontem, o Luan fez um golaço, assim, o Luan com a bola no pé, ele é um cara diferente, o que se cobra do Luan é mais intensidade, mais inteligência, os momentos dele é sem bola, né, porque com a bola ele ainda é muito diferenciado. Mas, o Corinthians deu uma resposta interessante com três zagueiros. E eu acho que até o Mancini ficou surpreso com o desempenho. Porque foi um time melhor do que vinha sendo naquele time que ele estava acreditando. Aquela famosa linha de 4, 2, 3, 1, que está muito batida no futebol, né? É, e foi preciso o Crespo, foi preciso o São Paulo ter esse esquema para talvez o Mancini abrir os olhos. Talvez o Mancini perceber, opa, tem um outro caminho aqui. Eu acho que dá para jogar melhor desse jeito. E esses três zagueiros não tinham ontem o Fábio Santos, não tinha ontem o Gil, tinha o Raul e o João Vitor. Os destaques do time B, que era o que a torcida do Corinthians estava pedindo no time titular. Eles jogaram ontem, eles falharam ontem. O Raul Gustavo falha no primeiro gol, que o Miranda faz de cabeça, ele não sobe. E o segundo, um pênalti no último minuto, o João Vitor, pelo amor de Deus, né, João Vitor? Não dá para puxar o cara dentro da área. No último minuto.
Foi pênalti mesmo.
Foi pênalti claro, ele nem reclama na hora, então ele sabe. Só que assim, é natural da idade, né? Jogadores estão subindo para o profissional, não tem um ano ainda de profissional, então vão oscilar, vão errar, e esses erros eles vão aprender com certeza com os erros que cometeram. Então não é hora de criticar os moleques, porque tem potencial ali. Eu acho que o Corinthians com três zagueiros deu um caminho interessante. Foi o time mais competitivo, acho que essa é a palavra. Se não foi um futebol brilhante, o time do Corinthians competiu.
Agora uma pergunta.
Pode falar.
Só para dizer que o Corinthians, você acha que ele já vinha provando que o time... Porque o campo não valia muito, porque o time que correspondia melhor no campo não correspondia no...
Não, o Mancini não coloca os caras para
jogar. Não correspondia no... Mas agora, você acha que ele vai manter esse esquema ou ele vai ignorar o campo de novo?
Ah, na boa, se ele ignorar o campo de novo, ele tem que ser demitido, porque não é possível. Não é possível. Porque assim, ele eu acho que ele entendeu, porque ó, a primeira alteração dele, Marião, foi aos 30 minutos do segundo tempo. Então o técnico demorou para mexer porque ele estava gostando do que ele estava vendo. Isso está muito claro, ele demora para mexer no time porque ele estava gostando do rendimento. Acho que ele tem que manter isso, tem que manter os três zagueiros. Ele tem que utilizar o que o Fagner tem de melhor, o que o Lucas Piton tem de melhor, que é o apoio dos dois. Acho que o jogo de ontem mostrou algumas coisas. O Corinthians não permitiu o São Paulo criar muitas chances de perigo. O Cássio mal fez uma defesa ontem, né? Então, com três zagueiros, o time foi melhor defensivamente. Mas, claro, que falta muito ainda para criar jogadas, para ter volume de jogo. Mas foi mais competitivo. O São Paulo tinha 8 vitórias consecutivas. Estava sendo muito elogiado, bem na Libertadores. E o São Paulo teve do outro lado um time difícil, um time chato, um time que competiu. Então o Corinthians foi um time muito competitivo.
Uma pergunta,
Um time que criou dificuldades ontem. Mas o Mancini não fez nada disso por acreditar que o três zagueiros era a fórmula dele. Ele só faz isso, respondendo a pergunta, ele só fez isso porque o São Paulo usa esse esquema. Ele falou, ah, bom, eu vou colocar o mesmo esquema, eu vou igualar numericamente o meio de campo, para a gente não perder o meio. Acabou dando certo, mas olha que acredito.
A próxima pergunta seria... ele fez isso espelhando o São Paulo.
Sim.
No próximo jogo ele pode, vai jogar com um time que talvez não jogue no 3-5-2. E aí talvez. Você acha que ele deveria manter outro?
Eu acho que deveria manter, porque com a linha de 4...
Você acha que ele terá convicção para manter?
Ah, se ele manter, ele vai pelo menos dar o sinal que o campo me disse uma coisa e eu vou insistir nela. Eu acho que toda a torcida, assim, pelo menos participei no programa hoje no pós-jogo, muitos torcedores do Corinthians gostaram dos três zagueiros. Tava todo mundo lá elogiando os três zagueiros, querendo que continuasse, porque o Corinthians, na outra formação, era um time que vinha sofrendo muitos gols e criando muito pouco. Ontem, continuou criando pouco, mas foi mais seguro na defesa. Isso já é um primeiro passo, né? Já é um primeiro passo.
Eu acho que também o que aconteceu, não sei, mas acho que assim, pelo que eu ouvia e via nas redes sociais, o corintiano tinha um medo do tabu ser quebrado e ainda mais com uma goleada, porque o São Paulo vinha jogando bem e com vitórias.
Sim.
E como o 3-5-2 funcionou e não foi isso que aconteceu, inclusive o Corinthians teve chance de ganhar o jogo, mais chance de ganhar o jogo do que o São Paulo, né? Que o gol de empate foi no finzinho, tá? Um gol de pênalti. Então eu acho que isso também deu uma impressão boa pro torcedor, não acha?
Sem dúvida. E ainda mais porque os dois gols do São Paulo foram de bola parada, um escanteio e um pênalti. Os dois gols do Corinthians foram com a bola em movimento, ou seja, algum tipo de jogada aconteceu. É claro, foi o primeiro teste. Foi a primeira vez que o Corinthians jogou com três zagueiros. Esperar que seja um jogo redondo, aí é esperar demais. É claro que vai ter erro. Mas eu acho que se a gente olhar a prova, olha, passou na prova. Passou no teste.
Certo.
Né? Eu acho que se tiver insistência, vai se ajustando com o tempo e tal, mas eu acho que o rendimento já foi muito melhor do que vinha sendo. Eu espero muito que o Mancini olhe para esse jogo e tire lições, né? Alguns aprendizados que esse jogo deixou e insista nessa formação para potencializar os laterais, porque o Corinthians só tem um meia de criação, que é o Luan. O Luan é um cara muito lento e, se bem marcado, depender só do Luan para a criação de jogada é muito pouco. Nesse contexto, os laterais ajudam demais a construção. E aí você tendo três zagueiros, você consegue liberar os laterais para subirem ao ataque mais vezes. Então, acho muito interessante isso. Usar o que o Fagner tem de melhor, que é o apoio. Usar o Lucas Piton, que tem um bom cruzamento, pega bem na bola. Eu acho, é porque assim, cara, os três zagueiros têm um tabu no Brasil, uma resistência. Colocou três zagueiros, é retranqueiro, uau, cara, olha isso, três zagueiros, onde já se viu. E o Abel Ferreira, aproveitar que a gente está falando de Palmeiras também, o Abel Ferreira deu uma entrevista muito esclarecedora, eu não sei se foi contra o Universitário do Peru, que ele falou, ó, o problema é que com três zagueiros vocês estão olhando para trás. Os três zagueiros é para vocês olharem para frente. Porque se eu tenho três zagueiros atrás, eu tenho mais gente na frente.
Exatamente.
Se eu tenho a linha de quatro, eu tenho quatro lá atrás, não três. Então tá faltando um lá na frente. Então olhem para frente, não olhem para trás. Eu achei sensacional essa declaração do Abel.
Eu também achei interessante. E um cara que falava isso, apesar de que, né, não gostam de ouvir, o Felipão, quando ele foi treinador do Palmeiras, ele usava muito 3-5-2. E muitas vezes ele falava isso.
É.
Eu tô com cinco jogadores no meio-campo para atacar. Não tô com cinco jogadores, não é 5-3-2, sabe? Então.
Então tem muita resistência. Então, e as pessoas, eu acho que aos poucos estão começando a entender, porque o São Paulo tá jogando assim, tá jogando bem. O Palmeiras parece que vai começar a jogar assim, né? Alguns jogos em sequência já com três zagueiros.
Tudo indica.
Ô Mancini, por favor, Mancini, não seja idiota. Não seja idiota. Temos dois técnicos super modernos, alinhados com o futebol europeu, alinhados com o futebol moderno, que estão jogando com três zagueiros. Pelo amor de Deus, não vai voltar a jogar com quatro agora.
Mancini não sabe o que faz, Diego. Ele vai... É que só lembrando aqui, o Palmeiras jogou esse fim de semana contra o Nem sei contra Santo quem André. Foi. Tô mais perdido que não sei o quê.
Santo André, 1-0 pro Verdão.
Jailson jogou, cara.
Olha aí.
Jailson, que fazia muito tempo, e foi graças a ele que o Palmeiras ganhou, cara. Porque ele fez algumas defesas que impressionante. E eu vi muita gente aí falando que o cara já não tinha que jogar mais, era ex-jogador. Eu acho que a galera é muito afobada, Diego. Os caras...
É, mas é mesmo.
Não consegue esperar, não consegue ver. Calma, velho, o cara tem qualidade. Ele tem 39 anos, eu acho. É, tem idade avançada, provavelmente se renovar o contrato, é um último ano de contrato do cara. E acabou. Então, tipo, acho que tipo, demonstrou que, tipo... A experiência e a qualidade dele. Não que o menino lá, o Vinícius, não seja bom, mas eu acho que é. O Jailson ainda é superior ao Vinícius. Hoje o Everton é indiscutível, né? O goleiro titular do Palmeiras e não tem nem o que falar. Mas acho que é isso aí, Diegão. Mais alguma coisa a falar? Quer falar do Corinthians?
Não, é isso. Já chegou.
Quando é o próximo jogo do Corinthians?
Quase uma hora de programa, o Corinthians joga de novo quinta-feira, lá no Peru, pela Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Sport Huancayo, time horroroso, time fraquíssimo, lanterna do grupo, é um jogo protocolar apenas, porque o Corinthians não tem mais possibilidade de avançar na competição, um jogo que vai servir para pelo menos o Mancini tentar dar uma cara para esse time, espero muito que seja com 3 zagueiros, porque foi um time que rendeu mais do que vinha rendendo. Tem que se preocupar com a Inter de Limeira. Esse, possivelmente, é o adversário do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. A preocupação tem que ser essa agora, arrumar um time para jogar as quartas de final do Paulistão.
É isso, só uma pergunta. Vamos lá, esse time parece ser fraco, esse time aí que vai jogar, esse time do Peru. Se vai lá, o Mancini mete os 3 zagueiros e perde...
Não vai perder.
Torcida não vai tem paciência.
Não vai perder. O time é muito ruim. Confia no que eu tô falando. O
time é assim, muito, nesse nível.
É, nesse nível. Olha só, o Palmeiras jogou contra o Universitário do Peru pela Libertadores.
Sim,
que fraco. Que é um time horroroso. Mas um dos melhores do Peru, porque está na Libertadores.
É, isso é verdade.
Agora, o Sport Huancayo está na Copa Sul-Americana. Quer dizer, não pode ser bom, né? Não pode ser bom. É o River Plate do Paraguai, aquele time amador, ganhou do Sport Huancayo. Olha, se o Corinthians não ganhar, vamos fechar as portas aqui. Mas assim, tudo vai depender do rendimento, né? Eu tô curioso para ver o que o Mancini vai aprontar dessa vez.
Ou você acha que ele vai poupar pro Paulista? O Corinthians vai classificar no Paulista.
É, tipo assim, ele não vai jogar toalha, né? Jogar um time reserva lá no Peru, dar indícios que o time já está desclassificado. Ele não vai fazer isso. Como treinador, ele nem deve fazer isso.
Não.
Mas eu acho que ele vai rodar um pouco, porque o Fábio Santos ficou de fora, então deve jogar. O Gil entrou já no finalzinho do jogo de ontem, então deve jogar. Ele tá rodando o elenco, né? Mas mais do que rodar o elenco, é importante ele definir uma formação tática. É, ontem, ele só inovou porque o técnico do outro lado inovou. Foi uma resposta.
O aí, que tá o Mancini vendo?
Fez você, ontem...
Você que o, fala dos...
O que o Mancini fez ontem foi só uma resposta ao Crespo. Não é o que ele acredita. Que fique muito bem claro isso. Eu gostaria que fosse, mas não foi isso que aconteceu. Mas deu certo. Talvez ele tenha gostado. E talvez ele insista. Eu espero que aconteça isso. Vou
botar aqui o recado da Alice. Oi, Alice. É o tio Mário, que é minha sobrinha.
Um beijo para Alice.
Não
Alice.
É esse careca da foto, tá, pessoal?
Alice corintiana vai ser...
Que corintiana? Tá louca, rapaz? Tá doente? Você usou drogas, velho. Tá maluco.
Alice sabe das coisas, ela é corintiana. Então, um grande beijo para Alice.
Não tem a mínima chance de ser corintiana. Tem a mínima chance. Até pôs um oi aqui meio estranho. Ah,
gostou?
Gostou, sim.
Gostou. Toma cuidado, viu, Luciano? Cuidado com ela, que ela tá querendo pular o muro.
Já veio um não aqui e acabou. Ah, então é isso aí, Diego. Valeu, pessoal aí que participou. Quem puder, dá aquela compartilhada, curte, avisa os amigos. Toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente está aqui falando de Palmeiras, Corinthians, Corinthians, Palmeiras e tudo mais que puder.
Ela está respondendo lá, ó. Mas tudo bem, tem tudo, olha, Alice, tudo tem tempo na vida, tá?
Não ouve esse idiota, Alice.
Você é muito nova ainda, você ainda vai
não
aprender.
Não escute esse imbecil.
O futebol é cíclico, quando ela
tiver vou te mutar, hein, velho.
Nada, não, quando ela tiver uma idade mais avançada, o Corinthians vai estar bem, o Palmeiras vai estar mal, e aí, quem sabe, né, ganhamos...
Não existe a menor condição disso.
Tá bom, então. Então, beleza. Valeu a galera que esteve aí com a gente. Deixe seu like aí no vídeo, que nos ajuda bastante. E até próxima segunda-feira. Mancini, três zagueiros, pelo amor de Deus, Mancini. Vai, ajuda a nós.
Não vem com três zagueiros contra o tio Pátio do Peru. Vai lá.
Falou. Olha pra frente. Eu falei, ó, três zagueiros é pra olhar pra frente, não é pra olhar pra trás. Abel Ferreira, Marião, tá ensinando todo mundo.
Só um abraço pra você.
Olha o Instagram do meu pai, tem todas as fotos minhas lá de verde. Ah, não, Alice, pelo amor de Deus.
Então falou, pessoal.
Tchau, gente, abraço.